Ciência USP.
A epidemia de sarampo cresce 300% no mundo. Quais são as causas por trás desse problema? Fizemos essa pergunta a três pesquisadores. E um estudo que parece ficção científica. Um grupo de norte-americanos conseguiu recuperar a atividade metabólica de células do cérebro de animais mortos. Eu sou Silvana Salles e você me acompanha em mais um Ciência USP. Quem traz o destaque deste Ciência USP é a Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP. Olá, Luísa.
Oi, Silvana.
Qual a notícia de hoje?
Então, hoje eu vou falar de uma pesquisa meio mórbida, mas que também pode ser revolucionária, que foi relatada na revista Nature. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conseguiram fazer algumas células do cérebro de porcos mortos voltarem a ter atividade metabólica. Para isso, eles injetaram nos vasos cerebrais um líquido substituto do sangue, que forneceu oxigênio e outras substâncias para os tecidos. As células também reagiram a alguns medicamentos. Depois, testando cortes de tecido do cérebro, os pesquisadores descobriram atividade elétrica em alguns neurônios.
Essa atividade quer dizer que o cérebro voltou à vida por alguns instantes?
Na verdade, não. Os neurocientistas responsáveis pelo experimento fizeram questão de destacar que não estamos falando de maneira nenhuma de um cérebro vivo, mas sim de um cérebro com alguma atividade celular. Não houve nenhum indício de sinalização elétrica coordenada, que é o que seria necessário para funções superiores do cérebro ligadas à consciência. Inclusive, a solução injetada tinha substâncias que bloqueiam sinais nervosos. Os cientistas fizeram isso por dois motivos. Primeiro, porque eles achavam que assim seria mais fácil preservar as células. Mas também porque não queriam nada parecido com o retorno da consciência do cérebro, mesmo que isso fosse altamente improvável. Se fosse detectada alguma atividade elétrica sugerindo consciência, os cérebros seriam anestesiados e resfriados imediatamente para interromper o processo. Então a ideia era só testar se as células de um cérebro morto que ainda estivesse intacto poderiam ter algumas funções restauradas. Nesse caso, a morte tinha acontecido 4 horas antes dos experimentos. Os cérebros usados eram de animais que tinham sido abatidos para consumo.
E esses resultados, eles trazem algum avanço para o tratamento de doenças do cérebro?
Olha, o estudo ainda não tem nenhuma implicação prática para tratamento de lesões cerebrais ou doenças. Mas só a ideia de que partes do cérebro talvez possam ser de alguma forma recuperadas após a morte vai contra tudo que se acreditava até agora. No mínimo, essa pesquisa reforça que sabemos muito pouco sobre o que a gente chama de morte cerebral. E também levanta muitos debates éticos. A começar pelos animais que fizeram parte do experimento. No momento, não tem nenhum tipo de norma ética para experimento com animais mortos, nem em partes de animais mortos. Mas aí a gente questiona, e se não tivesse sido usadas as substâncias que bloqueiam a sinalização nervosa e acontecesse algo minimamente parecido com a ressuscitação de uma parte do cérebro? É algo que no futuro talvez tenha que ser pensado. Você encontra as referências desse estudo em jornal.usp.br.
Obrigada, Luísa.
Obrigada, Silvana. Até a próxima.
Nós fizemos vários trabalhos com sarampo, mas há bastante tempo atrás. Eu tive 3 alunas que fizeram mestrado e doutorado em sarampo. As 3 eram do Instituto Adolfo Lutz. Elas ainda estão lá, são chefes dos departamentos e tal. São as que estão hoje fazendo os exames para o surto de sarampo que nós estamos tendo agora.
Esse é o Edson Durigon, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele é especialista em virologia e teve um projeto de pesquisa sobre sarampo na virada do século.
O Brasil sofreu muito com sarampo. Praticamente não erradicamos, mas estava para ser erradicado.
Você diria que foi por causa disso que ele saiu do radar um pouco na academia?
Foi. E foram aparecendo novas doenças, né? E novas tecnologias. Então essas doenças mais antigas que têm controle por vacina, como é o sarampo, rubéola, caxumba, a febre amarela, que voltou de novo, mas é uma doença controlada há muitos anos, elas saíram um pouco da academia, ficaram mais nos serviços de saúde mesmo. Isso atrasou muito, porque quando ele ressurge novamente, aí pega todo mundo de surpresa.
A surpresa maior é que parece que não foi só do radar das universidades que o sarampo desapareceu. Na semana passada, a OMS, sigla da Organização Mundial de Saúde, alertou que os casos de sarampo no mundo já cresceram 300% em 2019. Isso na comparação com o mesmo período de 2018. O número pode até aumentar, já que alguns países ainda não enviaram relatórios atualizados. Os dados da OMS mostram que o sarampo está crescendo tanto em países ricos quanto em países pobres e nos de renda média. E este último é o caso do Brasil. Os surtos mais recentes foram registrados em países tão diferentes e distantes entre si quanto a Ucrânia, as Filipinas e a República Democrática do Congo. A doença não poupa nem os Estados Unidos. No mesmo dia em que a OMS divulgou esses dados, o Centro de Controle de Doenças norte-americano revelou que a epidemia de sarampo está acelerando e já é a segunda pior no país em 25 anos.
Um surto de sarampo na zona de Brooklyn obrigou as autoridades de Nova York a declararem um estado de emergência de saúde pública.
O estado de Iowa confirmou nesta semana o primeiro caso de sarampo desde 2011.
No grupo de risco estão os bebês, porque eles não podem receber a vacina contra o sarampo até completarem um ano de idade.
O sarampo é uma doença conhecida pelos médicos desde a Idade Média. E apesar de ser uma velha conhecida, era um problema grave até algumas décadas atrás. Como conta a virologista Marilda Siqueira, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.
O sarampo é uma doença que até o início da década de 90 era a segunda causa de mortalidade infantil no mundo. Matava em torno de 2 milhões e meio de crianças por ano no mundo, não é Brasil, é no mundo.
O sarampo é causado por um vírus de transmissão respiratória. Os principais sintomas são tosse, coriza, conjuntivite e uma mancha avermelhada na pele, que é chamada de exantema. Quando eu digo que o vírus é de transmissão respiratória, isso quer dizer que ele se espalha quando a pessoa infectada espirra, tosse ou fala. Lembra um pouco o que acontece com a gripe, mas não é igual.
Sarampo é considerado um dos vírus mais contagiosos que existem. E ele também tem uma capacidade de transmitir para outras pessoas muito grande. Então, isso faz com que, se as coberturas vacinais não forem de 95% no mínimo, nós vamos todos os anos formar bolsões suscetíveis, que a gente diz.
A vacina é a principal ferramenta que temos para combater o sarampo. Ela começou a ser utilizada na década de 1960. Mas hoje, usamos as vacinas tríplice e tetraviral, que além do sarampo, protegem contra outras doenças. Se os seus pais seguiram o calendário de vacinação direitinho, você tomou uma dose de vacina logo que completou um ano de vida e outra dose quando tinha 15 meses. Um dos problemas por trás do atual crescimento nos casos de sarampo é que as pessoas estão seguindo menos esse calendário.
Os pais estão levando menos as crianças para serem vacinadas. O número de crianças suscetíveis tem aumentado. Isso se deve a vários fatores. Um dos fatores, por exemplo, é a questão da não disponibilização de vacinas no serviço de saúde. Isso é uma questão. A outra questão é uma percepção, tanto por parte dos pais quanto por parte dos profissionais de saúde, que o sarampo não existe mais. Então não tem uma cobrança, não tem um incentivo por parte de vários profissionais de saúde para que essas crianças tomem a vacina.
A Marilda fez um cálculo para me explicar por que a cobertura da vacina precisa chegar a 95% das crianças.
Então você imagina, o Brasil nasce em torno de 3 milhões de crianças por ano. Se a gente conseguir, por exemplo, 90% de coberturas vacinais, significa que a gente deixa, todo ano, 300 mil crianças desprotegidas. Isso é um número muito grande. Depois de uns 5 anos, 6 anos, a gente já tem uma população tão grande suscetível que ela é mais do que suficiente para sustentar uma epidemia, sustentar uma transmissão em diferentes lugares do país. Então, as coberturas vacinais, elas têm que ser muito altas para a gente cortar a transmissão do vírus a partir do momento que ele entra em algum país ou em alguma região.
Como o sarampo é um vírus humano que não depende de mosquitos ou outros animais para ser transmitido, ele entra em um país ou região que estava livre da doença junto com pessoas infectadas. Com o maior número de viagens e migrações e a cobertura vacinal caindo, não é surpresa que o vírus se espalhe com rapidez. Foi o que aconteceu na região norte do Brasil em 2018 e expôs as falhas dos nossos serviços de vacinação. Quem chamou a atenção a esse fato foi o médico epidemiologista Expedito Luna, professor do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.
Então é um surto que se inicia com a chegada de venezuelanos com sarampo, mas ele só progride porque a nossa cobertura vacinal está mal. O que a gente está observando? Nesses dois estados, Roraima e Amazonas, eles não chegaram no ano de 2018, em que pese a ocorrência da epidemia, eles não chegaram a 90% da cobertura vacinal das crianças de um ano de idade. Ou seja, apesar de estar acontecendo o problema, os estados ainda não conseguiram atingir a meta mínima de vacinação almejada, que é de 95% das crianças a um ano de idade.
No caso que o Expedito cita, o resultado é que em janeiro de 2019, o surto de sarampo já se espalhava por 3 estados, Amazonas, Roraima e Pará. De fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, o total de casos no Brasil passou de 10 mil. Durante esse período, além dos casos importados, também registramos casos endêmicos, o que resultou na perda do nosso certificado de erradicação. Marilda explicou o que é esse certificado.
O país, ele ganha o certificado de eliminação quando ele mostra que ele tem pelo menos 3 anos que ele não tem a circulação do vírus no país. São 9 indicadores que mostram que o país está livre de sarampo. Então, o sarampo começou a circular em Roraima em fevereiro. Esse ano, até fevereiro, nós tínhamos casos de sarampo circulando no país. Não mais em Roraima, mas em outros estados do Brasil e pelo mesmo genótipo do vírus. Então, com isso, a gente mostra que durante um ano teve a transmissão endêmica pelo mesmo genótipo no país. Isso é um dos dados que a gente analisa. Naturalmente que por trás disso tudo, a gente analisa por município que teve caso suspeito, como que foi feita a confirmação ou descarte desse caso suspeito, as coberturas vacinais dessas localidades, enfim, esses critérios são todos analisados.
A perda do certificado interrompeu uma história que começou nos anos 90.
O plano de eliminação do sarampo foi um plano continental, né? Então foi coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde.
Uma entidade que reúne os ministérios da saúde dos países das Américas do Sul, Central e do Norte.
Os governos dos países das Américas, então, fizeram um acordo no início da década de 90 de chegar a essa meta de eliminação do sarampo nas Américas. E para isso, a primeira atividade que foi feita foi uma grande campanha de vacinação que envolveu crianças a partir de 1 ano de idade até 14 anos de idade. E essa campanha foi feita aqui no Brasil no ano de 1992. O plano também previa a realização do que a gente chama de campanhas de seguimento a cada 5 anos. Aqui no Brasil, a gente já começou a falhar na primeira campanha. Então, na campanha de 97, a campanha de seguimento de 97, aqui o estado de São Paulo considerou que não precisava participar, que tinha altas coberturas vacinais de rotina e que a campanha seria desnecessária, e o estado de São Paulo então não participou da campanha de 97. E nesse mesmo ano, com a chegada de uma criança de fora do país com sarampo, desencadeou-se uma epidemia de porte, né, que teve com 60 mil casos no Brasil e 60 óbitos no ano de entre 97 e 98. Concentrou-se aqui em São Paulo, mas espalhou para o resto do Brasil. E o primeiro surto de maior importância, e depois desse de 97, quando a gente já vivia a era da eliminação do sarampo, foi em Pernambuco, em 2013. Então tivemos o surto de Pernambuco em 2013, cerca de 200 casos, se eu não me engano. Depois tivemos um surto no Ceará, entre 2014 e 2015. E agora, entre 18 e 19, a gente está vivendo a situação mais grave até o momento, né, que é esse surto envolvendo os estados de Roraima e do Amazonas.
Mas não são só as falhas dos programas de vacinação que influenciam o crescimento de uma doença antiga, como é o caso do sarampo.
A gente não pode desconsiderar o efeito dos movimentos e dos ativistas contra as vacinas.
São movimentos baseados em notícias falsas, em fake news, mas que, de qualquer maneira, através dessas novas mídias, eles estão sendo capazes de agregar ou de conquistar um grande número de adeptos. E isso tem influenciado que que o número de crianças que recebem vacinas também seja menor.
A produção do Ciência USP procurou alguns integrantes de grupos antivacina para entender quais são os argumentos que eles usam. Nenhum topou gravar entrevista. Os três pesquisadores com quem conversamos para este episódio refutaram todos os argumentos antivacina sobre os quais perguntamos. O argumento mais problemático vem de um artigo científico publicado em 1998 em uma importante revista acadêmica, que depois fez a retratação do artigo.
A história toda começou principalmente com um pesquisador inglês, que ele publicou um trabalho mostrando que a vacina tríplice viral causava autismo. E isso, então, foi o que impactou muito o que começaram a fortalecer os movimentos antivacina. Esse argumento dele foi totalmente refutado. O governo inglês fez dois comitês, um comitê nacional e outro comitê internacional, que estudaram de maneira independente a relação do autismo com a vacina tríplice viral. Ambos comitês chegaram à conclusão que não causa isso, e depois o próprio pesquisador que publicou o paper, ele se retratou. Esse pesquisador, ele foi banido, ele não pode mais atuar como médico na Inglaterra, porque um dos argumentos dele é que as crianças não podiam tomar a vacina tríplice viral. Elas teriam que tomar somente o componente sarampo, independente dos outros dois componentes da vacina. Que a tríplice viral é sarampo, chumbo e rubéola, né? Então só poderia tomar independente, os componentes não juntos. E aí ele pegou e desenvolveu uma fábrica de produção de vacina monovalente. Aí a Inglaterra caçou o diploma dele por falta de ética, naturalmente. Atualmente ele vive nos Estados Unidos, ele não está mais na Inglaterra. Então, assim, é mais um estrago que ele fez, foi bastante considerável.
Ficou bastante provado na comunidade científica que a vacina tríplice não causa autismo. Mas isso quer dizer que ela é completamente segura em 100% dos casos?
Olha, nada é inócuo, tá certo? Nenhum produto que se use para prevenção ou para tratar doenças é inócuo. Então, vão ocorrer eventos adversos. A grande maioria deles são problemas relacionados à aplicação. Então, vai ser a criancinha que vai ficar com o braço vermelho, o braço um pouco inchado, vai chorar um pouco, mas nada muito grave.
Toda vacina tem risco. Mas quando você põe o custo do risco e o benefício que a vacina causa, ela é muito importante. O sarampo, por exemplo, se não fosse a vacina, até hoje nós tínhamos uma alta taxa de mortalidade infantil.
No final das contas, a escolha das mães e pais é uma questão de cálculo. Será que, para evitar alguma eventual reação adversa da vacina, vale a pena deixar a criança desprotegida de uma doença que causava 2,5 milhões de mortes por ano até algumas décadas atrás? E com essa pergunta, eu encerro este episódio. Tivemos a produção da Fabiana Maris, a participação da Luísa Caires e a edição do Rafael Simões. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio. Até lá, você pode nos avaliar no iTunes e no Castbox ou deixar seu comentário nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, com @ciênciausp, tudo junto, sem acento.
Ciência USP.